Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre suinocultura. E a gente vai falar especificamente sobre o estado do Paraná, como que está o mercado lá no estado do Paraná. E para isso, quem vai conversar conosco hoje é o Jacir José Dariva, que é presidente da Associação Paranaense de Suinocultores. Seja muito bem-vindo, Jacir.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes da Notícias Agrícolas. É uma alegria, novamente, a associação, nós paranaenses, falar contigo.
Jacir, a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas, além de fazer o acompanhamento diário, né, dos preços da suinocultura, a gente também faz um giro e toda quinta-feira traz, então, para quem nos acompanha aqui no Notícias, um giro, né, pela suinocultura independente. E a gente vê que o Paraná também está seguindo a tendência de outros estados brasileiros que comercializam, né, os suínos no mercado independente, que está tendo uma queda de preço agora, né, nessa reta final do ano, que seria uma época de preços um pouco melhores. O que que está acontecendo, Jacir?
Olha, que nem você colocou, nós estaríamos entrando numa época de que os produtores estariam recebendo mais justamente pelas festas de fim de ano, cortes especiais para fim de ano. E aqui nós estamos em algumas áreas do Paraná, existe uma procura por animais, ainda existe essa procura, só que o preço, ele não, ele, que nem você colocou, ele está em baixa. Nós não conseguimos alavancar o que está acontecendo na verdade. Os frigoríficos, alguns dos frigoríficos que trabalham no mercado spot aí, eles comentam que eles têm estoque ainda de carne, que está difícil o repasse esse para o varejo. E a gente não acredita muito nisso. Uma das questões que eu acho que está acontecendo, na verdade, é ninguém mais quer colocar dinheiro dele para fazer estoque de carne para o fim de ano. Então, a gente sente porque existe a procura. O valor não é compensatório para o produtor. Nem, hoje dá quase R$ 3 de prejuízo um animal por quilo. Então, ficou uma gangorra. O produtor não conseguiu desovar o seu estoque durante alguns meses aí, que devia ter sido acontecer, mas naquela angústia de tentar segurar para não baixar, não forçar mais a entrada de animais no mercado, os produtores andaram segurando e hoje nós estamos numa encruzilhada de que prejuízo a gente tem e o preço recebido pelo produto nosso não compensa e não é viável.
Porque, ou seja, esse suíno que ficou represado, então, Jacir, ele continua se alimentando de uma ração cara, né, composta por milho e farelo de soja caro. E aí agora, então, que tem esse suíno mais pesado, ou seja, uma oferta maior de carne, o preço inevitavelmente vai ficar mais baixo, é isso?
Essa gangorra aí que nós, produtores, acabamos perdendo, perdemos mais ainda do que nós estávamos já perdendo. Então, ficou difícil agora, porque a gente sabe que janeiro, fevereiro é sempre meses atípicos no consumo de carne suína, e seria agora outubro e novembro, e isso não está acontecendo. Assim, não temos muitos animais no campo com excesso de peso. Mas os produtores tinham feito um jogo que iam segurar um pouquinho os animais para tentar agora. E nessa tentativa fomos infelizes e o mercado não respondeu o que ele fazia normalmente todos os anos.
E qual que é a expectativa? Ainda há alguma esperança de que esse mercado melhore um pouco? A gente vê o avanço da vacinação, a gente vê as atividades, né, sendo flexibilizadas aí durante, né, ainda que a gente esteja nesse período de pandemia. Há alguma esperança de que pelo menos até o começo de novembro, até meados de novembro, esse jogo vire ou não? Esse mercado da suinocultura deve continuar andando meio de lado ou ainda registrando quedas?
Olha, Letícia, começou a abrir para o Brasil inteiro, né? Aliás, para o mundo inteiro. O interior do Brasil, na verdade, não sentiu esse lockout que aconteceu. Então, o consumo no interior, mas o consumo, na verdade, de carne suína é nos grandes centros, é São Paulo, esses grandes centros que consomem carne suína. Então, nós estamos aflitos e esperançosos que na volta desse pessoal para o trabalho, principalmente, tenha condições financeiras de comprar carne também, porque nós temos que pensar no outro lado. A gente sabe que a situação não está fácil para ninguém. Que nem eu coloquei, no interior dos estados, é um pouquinho mais fácil porque não houve essa parada. Os empregos continuaram quase que normais. Só que aonde que a gente coloca a carne, onde que há a forte do consumo, teve todos aqueles problemas, que é de conhecimento de todo mundo. E eu acho que o sistema inteiro vai acabar pagando por isso. A gente viu a questão do boi que veio junto, que piorou a situação para nós. Porque se o boi tivesse continuado mais alto, com certeza nós teríamos condição de colocar a nossa carne em condições mais altas do que as atuais.
Certo, Jacir, e a questão dos custos de produção, né? Você pontuou então que hoje aí no Paraná se tem um prejuízo de cerca de R$ 3 por quilo de animal. Isso por animal vendido daria em torno de quantos reais um animal inteiro?
Olha, hoje ainda, semana, o milho baixou um pouquinho e o farelo se manteve, né? Então, mas nós entramos agora no, na, no, no outro problema. Nós entramos na questão do custo das granjas, custo em si, custo de mão de obra, custo operacional das granjas, as construções. Então, é um custo que está pesando bastante hoje para os produtores. A questão de alimentação, principalmente, que é o que mais imediatamente influi no, na questão de custo, essa deu uma baixadinha agora esses dias, o milho deu uma baixada, então está dando assim um pouquinho de ar para os produtores. Mas assim mesmo, o nosso custo hoje passa de 7,50, 7,70 aí, e aqui no Paraná a gente vê pessoal oferecendo. É absurdo, de 5,60 até 6,80, R$ 1,20 a diferença por quilo de animal entregue. Isso vai dar uma variação se nós trabalharmos com 7, animal de 100 quilos, que a gente faz na média, 7,50 vai estar de 200 a de 80 a R$ 200 a diferença de custo para o produtor. Então, é uma diferença muito grande e estamos tentando fazer com que frigoríficos acompanhem outros frigoríficos que estão pagando mais para o produtor, mas não tá, essa missão não é fácil, Letícia. O mercado ali ele se protege muito bem, o mercado comprador.
E as exportações, Jacir, estão de certa forma ajudando, ou pelo menos mantendo, né, esse mercado de cair muito aqui no Brasil esses preços? Porque a gente acompanha também semanalmente aqui no Notícias Agrícolas e vê que o ritmo de exportação aqui do Brasil de carne suína está rodando até que normal, né, num ritmo, dentro do normal. O que que está acontecendo? Esse ritmo deveria, se tivesse um pouco mais acelerado, se a gente estivesse exportando mais, esse mercado interno estaria melhor ou não?
Olha, Letícia, a questão de exportação, eu sempre comento que é uma válvula de escape para nós não estarmos em uma situação pior ainda, na questão de custo. Hoje, US$ 2.300 aí a questão de valor por tonelada, até chegar no porto, então não dá um levante muito alto na questão da tonelagem para as empresas. Só que elas estão se livrando dessas carnes. Então, nós entramos numa época que nós sonhávamos que a carne, que a proteína animal ia ser muito bem vendida, e entramos na questão da pandemia. Então, a produção, como você sabe, é um ano e meio, nós temos que preparar os animais para produzir um ano agora, que estão produzindo, na verdade, o que achávamos que ia vender. Aconteceu todo esse problema que aconteceu, e estamos aí. A exportação, na verdade, ela não deixa que as coisas piorem. Porque se for fazer uma média hoje, dólar a 5,5, 5,70, vai dar o quê? 11, 12, R$ 13 o quilo da carne exportada. E aqui no Brasil também, as empresas estão vendendo hoje a 11, 10, 11, conforme o mercado, e 12 o quilo de carne para o varejo. Então, assim, é ótimo que aconteça, devia acontecer mais, que de repente ajudava a enxugar um pouquinho o mercado e o preço melhorar um pouquinho.
E dá para pensar em algum planejamento, Jacir, para tentar controlar um pouco a produção? A gente sabe que a suinocultura ela é uma atividade de ciclo longo, que uma diminuição, né, no, na produção de animais ela demoraria um certo tempo, mas tem alguma outra alternativa, alguma outra coisa que o suinocultor possa fazer para tentar mitigar esses impactos todos que estão sendo sofridos desde o começo do ano, né? Não é desde o mês passado ou do mês retrasado, né? Desde janeiro é pancada atrás de pancada. Tem alguma alternativa no horizonte?
Olha, alguns produtores já estão usando alternativas para o milho e para o farelo de soja. Alternativas não com a mesma potencial de proteínas, da alimentação, o que vai acontecer, os animais vão demorar mais tempo para estarem em condições de serem entregues para os frigoríficos. Teríamos aquela antiga alternativa de diminuir plantel, mas na hora que você diminui plantel, você coloca mais carne no mercado, aí piora ainda mais a situação tua, que já é complicada. Então, assim, nós temos que aguardar. Eu ainda sou um cara bem que confia muito no nosso potencial. Eu acredito que nós vamos ter essa passagem aqui que vai ter de recomeço aí da questão de trabalho no Brasil. Com certeza nós vamos, os consumidores vão ainda ter condições de comprar bastante carne agora nos próximos meses. E de repente no fim do ano aí nós termos condições de os produtores não estarem tomando tanto prejuízo que nem estão tomando hoje.
Certo. Jacir, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia. Obrigado, ouvintes. Estamos à disposição.
Estivemos aqui, portanto, com o Jacir José Dariva, que é presidente da Associação Paranaense de Suinocultores, trazendo então um panorama de como está o mercado da suinocultura por lá. De acordo com ele, hoje a estimativa de prejuízo por animal vendido no mercado independente é de em torno de R$ 3,00 por quilo do animal. Isso, segundo ele, ainda tem um fator de que os custos de produção com alimentação, principalmente quando a gente olha para o milho, deu uma certa diminuída, deu uma certa arrefecida. Mas, de acordo com ele, há outros gastos embutidos, né, nessa cesta de custos de produção, como, por exemplo, a questão da estrutura das granjas, a questão de mão de obra, enfim, outros componentes desses custos de produção que estão mais caros. E, segundo o Jacir, essa é uma época do ano em que o suinocultor deveria estar sendo mais bem remunerado, que é uma época em que os frigoríficos e a rede varejista também se planeja para as festividades de final de ano. É aquela época em que se faz o estoque daqueles cortes especiais de carne suína, mas isso não está acontecendo. De acordo com o Jacir, o que há de conversas com os frigoríficos é de que há um estoque já formado nos frigoríficos e que não conseguem passar isso para frente, não conseguem passar isso para o varejo. E a expectativa do Jacir é que com a retomada das atividades nos principais centros consumidores do Brasil, como o estado de São Paulo, por exemplo, se espera que a população tenha um pouco mais de condições financeiras, então, para comprar carne suína, para fazer essa aquisição desses alimentos nos supermercados. Ainda agora também no momento em que a carne bovina está sofrendo pressão de baixa e isso acaba também puxando um pouco a carne suína para baixo. Então, é toda uma conjunção de fatores que leva a suinocultura a estar nesse momento, então, de prejuízo. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @NotíciasAgrícolas. E em nosso Twitter, @NorteAgri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.